Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Edson Oliveira.
Livy Cat.
Vinícius Schiavini.
Premiers.
Esse é o DN Premier, no programa com as estreias de cinema da próxima quinta-feira, dia 20 de setembro de 2018. E essa semana nós temos filmes muito interessantes, principalmente se você está sofrendo de desilusão amorosa, você que está sofrendo de Joanete, mas principalmente você que sofre de insônia. Essa semana nós temos 22 milhas buscando o mistério do relógio na parede, o retorno do herói, Porto, salto no vazio, sem data, sem assinatura, Traffic, liberdade roubada, tem um K, então a gente fala Traffic. E uma questão pessoal.
Você quer incluir um aí que, é do, que vai estrear no dia 23 de setembro?
Manda, vai, já estamos aqui mesmo.
As Copas por um Clique.
As Copas por um Clique, aí esse fica por último. Clique, CK?
Não, clique.
Clique, beleza.
CLIQUE. Vamos começar com 22 milhas. O diretor é o Peter Berg, filho do Iceberg. No elenco nós temos Mark Wahlberg, Lauren Cohen, Iko Uwais, que é aquele indonésio ignorante do The Raid, Ronda Rousey, a loira marrenta, John Malkovich, Terry Kinney, Urma Jagannathan, acredito que o nome seja esse, Nikolai Nikolaev, não é brasileiro. Esse filme aqui é uma mistura de ação e suspense, produção americana de 2018. Vocês lembram do Peter Berg, que ele tinha dirigido O Grande Herói, O Dia do Atentado, Horizonte Profundo?
Não.
Então, ele dirigiu os três são com Mark Wahlberg. Quando a gente falou de Horizonte Profundo, eu peguei e falei, pô, esse cara já dirigiu dois filmes com Mark Wahlberg, tá dirigindo um terceiro, e pelo que eu tô vendo aqui no IMDb, ele tá em pré-produção de mais um. Então, esse aqui era o filme que tava em pré-produção.
Caramba.
Meu, a história desse filme aqui é basicamente o seguinte. O Mark Wahlberg, ele faz parte de uma equipe tática ultra secreta chamada Overwatch. Aliás, o trailer é bem bacana, assim como o trailer é bem explicativo, sabe? Tem coisa no trailer que não precisava. Então é meio assim, a CIA precisa de alguma coisa, manda essa equipe, mas é do tipo que, por exemplo, né, isso tem no trailer, que eles estão na rua, por exemplo, no meio de uma ação, uma câmera de segurança tá captando eles, aí aparece tipo um cara da CIA, tipo, deletando digitalmente eles das imagens, entendeu? Então, tipo assim, é uma equipe fantasma para operações especiais. E aí, na situação que eles estão na Indonésia, e aí tem um informante, o cara tá caguetando meio mundo, e aí, né, o lugar lá onde ele tá, que não é bem uma prisão, né, mas é um lugar guarnecido pela CIA, sofre um ataque, inclusive um ataque interno, porque tem pessoas do governo da Indonésia que são corruptos e tal, e não querem que esse cara passe as informações que ele vai passar pra CIA. Então, a equipe do Mark Wahlberg, né, é que vai pegar esse cara e levar pra um ponto seguro, onde um avião vai buscar. Com detalhe, o avião só vai poder pegar o cara, que vai poder parar lá por 10 minutos. E apesar do nome ser 22 milhas, e até na sinopse oficial dizer que eles vão levar o cara para um lugar que está a 22 milhas, na verdade é o nome do lugar, que o nome de código
ótimo,
é milha 22.
Versão brasileira, não é 22 milhas, Herbert.
É milha 22. E, meu, mas é assim, sabe, filme de ação, você quer porradaria, esse filme tem. Você quer tiroteio, esse filme tem. E você quer frases de efeito, e esse filme tem. Então é filme de ação pra nego nenhum botar defeito. E o indonésio ignorante continua ignorante. Pra caramba. É. O cartaz do filme tá assim, tá o Mark Wahlberg, mas como se fosse uma imagem digital dele, né? Como se fosse um fantasma. E tá assim, opção 1, diplomacia. Opção 2, militares. Conheça a opção 3.
Eu acho que, sei lá, Podiam ter melhorado o cânone do Overwatch.
Meu, frase de, tem uma frase de efeito no trailer que é muito, muito legal, do o Mark Wahlberg falando com um dos vilões que, né, que na verdade estão enfrentando polícia, assassinos, lógico, né, mas estão enfrentando polícia, exército, uma porrada de coisa, né, pra sair do país. Aí o Mark Wahlberg vira pro cara e fala assim: você é o caos, mas eu sou o pior. Eu sou um assassino que parece um herói.
Meu Deus do céu.
Ah, é filme pra se divertir. Esse aqui, eu só não botei que é filme da semana porque tem o Mark Wahlberg.
Isso aí é... como é que fala o filme que, de segunda noite da Globo? É
Tela Quente.
Isso aí é Tela Quente, com certeza. Sim,
é um filme de Tela Quente. Aliás, não é só, né, Estados Unidos, né, não é só o que é produção americana, mas o pessoal agora tá fazendo filmes de ação, que é aquela coisa do... O roteiro não é grandes coisas, mas as cenas são muito bem filmadas, sabe? Então, antigamente sempre tinha essas coisas. Ah, não tem muito roteiro, mas tem porradaria. Agora, não tem roteiro, mas as cenas de capotamento estão fantásticas.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira, Herbert Richards.
Próximo filme, Buscando Reticências.
Esse é bom.
Cara, vamos lá. Diretor é Anish Chagant. No elenco nós temos o John Cho, que é o Sulu, né, do Star Trek. A Deborah Messing, que é a Grace, do Will and Grace. Michelle Lah, Joseph Lee, Sean O'Brien, Roy Abramson. Esse filme aqui é um misto de suspense com drama, produção americana de 2018. A história é a seguinte: personagem do John Cho, né, e ele tem uma filha de 16 anos. Aí a filha dele desaparece, né? E tem aquela coisa de todos os dias, ela tá no colégio e tal, né? E todos os dias ele fala com a filha. E aí, uma noite, né, ele não consegue falar com ela, tá sem contato. E aí ele estranha. E aí passam-se as horas. A menina não entra em contato. Aí ele vai e liga pra polícia, evidentemente, né? Dá um alerta, não sei o quê. E passados 37 horas do desaparecimento da filha, vendo que não tem retorno, né, e que a polícia a polícia trabalha com a hipótese de que a menina tenha fugido, simplesmente, sabe? Mesmo o pai falando que ela não faria isso. Ele resolve, por conta própria, vamos dizer assim, ele vai invadir o computador da filha, né, ver o histórico dela e ver, a partir do histórico do computador, procurar quais as pessoas com quem ela teve contato para ver se consegue localizar a filha, né? Ou pelo menos conseguir rastrear o que aconteceu com ela. O filme é razoável, certo?
Sim.
Durante uma hora e meia, o que você tem é a tela do computador. Estilo Amizade Desfeita?
Que droga, cara.
É. E eu não sei como é que vai ser a versão no cinema aqui, mas pelo que eu tô vendo, as versões de texto, até o trailer tá desse jeito, o texto que aparece na tela são textos localizados, então tá tudo em português. A parte escrita de texto na tela aparece tudo em português.
Então provavelmente vai ser um filme silencioso.
Não, então, não, é que tá, não é um filme silencioso. Que, por exemplo, a abertura do filme é tipo... Sabe quando você tem aquela pastinha de vídeos antigos? E aí você vai clicando e abrindo os vídeos? E vendo pedacinhos deles?
Sim.
O que tem gravado? A abertura do filme é isso. Pra estabelecer, né, o crescimento da menina, o relacionamento dela com os pais e esse tipo de coisa. Aí depois já corta, né, pro pai e a filha conversando, eles conversam via vídeo, né? Aí tem uns vídeos da menina no colégio, o pai também em casa, aí as datas comemorativas, etc, etc, até chegar, né, na trama do filme, né, que é o pai tentando falar com a menina e não conseguindo. E todo o resto do filme vai se passar na tela do computador. Cara, até quando estão investigando, sabe? Tipo, a polícia tá investigando não sei aonde. É tipo assim, abrindo um vídeo do YouTube mostrando a polícia no local, procurando por pistas. Então, o tempo todo só tem a tela do computador na sua frente.
Pode ser que seja interessante.
Não.
Mas vai ser lento.
Ah, isso vai.
Vai ter umas barrigadas, vai ter uns certos furos, vai ter uns... umas ajudinhas de roteiro, tudo isso vai ter. Mas entra naquela questão, que a gente sempre fala é que às vezes fazem filmes passados tipo anos 80, 70, que uma pessoa desaparece, que a gente fala assim, ah, porque se a pessoa desaparecesse hoje em dia, é só procurar pelo GPS, né? Uhum. Aí fizeram o filme que a pessoa desaparece nos dias de hoje.
Ah, olha aí, pra mostrar que não é só procurar pelo GPS.
Que a menina não saiu com GPS.
Ela saiu sem celular e sem o casaquinho.
Sem o casaquinho.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Próximo filme, O Mistério do Relógio na Parede. O diretor é o Eli Roth. No elenco nós temos o Jack Black, Kate Blanchett, Owen Vaccaro. Esse filme aqui é um misto de fantasia com aventura. Um filme família, produção americana de 2018. Rasgo de história, aliás, baseado num livro, tá? Rasgo de história, você tem o Lewis, né, que é o Owen Vaccaro. Ele tem 10 anos, perdeu os pais e vai morar com o tio Jonathan, que é o Jack Black. E lá ele acaba descobrindo que o tio dele e a vizinha da casa ao lado, né, que é a senhora Zimmerman, que é a Kate Blanchett, são feiticeiros. Eles são feiticeiros do bem. E, né, na casa do tio tem um relógio na parede, né, e esse relógio meio que guarda, né, ou vamos dizer assim, é como se fosse uma trava mantendo as coisas ruins do outro lado. Evidentemente, o que vai acontecer durante o filme é as coisas ruins se soltarem no, né, no, da pior maneira possível. Ou seja, alguém pegou o Castelo Rá-Tim-Bum, né, e exportou para os Estados Unidos. Antes de falar mais alguma coisa sobre o filme, eu queria mandar um abraço pro pessoal do Cinepop, que quando foi anunciar falar desse filme pela primeira vez, colocou na manchete: novo horror de Eli Roth com Jack Black ganha trailer. É porque esse aqui é o primeiro filme do Eli Roth que não é para público adulto, né? É o primeiro filme que ele faz que é infanto-juvenil. Na verdade, mais juvenil mesmo, né? E um barato, assim, porque como tem essa coisa de coisas perigosas que estão do outro lado, né? Então, algumas cenas do filme, assim, ainda tem um toque meio de terror, né? Mas é aquele terror adolescente, sabe? Nada que vá traumatizar a criança e fazer ela sair chorando do cinema. Alguma pergunta?
Não, só quando você falou que era um filme família, né? A minha dúvida era mais se era a família dele. Porque se é a família do Eli Roth, tem que ter a Lorenza Izzo, né? Aí eu já me interessaria por esse filme.
Não tem a família dele.
Apesar que eles se divorciaram.
Ah, mas até aí.
Que ela tá em dois filmes dele. O Bata Antes de Entrar, sabe? O Bata Antes de Entrar.
Sim.
Ela é a morena.
Não, é que eu tô tentando lembrar aqui. Se ela tá, eu tô tentando lembrar se é nesse filme que ela tá ou se é num outro.
Segundo aqui, a coisa, ela tá nesse.
É nesse? Ah, então é nesse mesmo.
Nossa, o Jack Black tá muito plastificado nesse pôster, hein?
Sim. Meu, no filme também, ele tá bem esquisito no filme. Oh. E tá bem estranho.
Ah, ela é a mãe do menino.
É, tô na mãe. Ela morre no começo do filme.
Caramba, nossa, a Kate Blanchett, cara, eles estão muito classificados.
Por isso que eu falei, tá parecendo o Castelo Rá-Tim-Bum.
É, pior que tá mesmo.
É, tio Vitor. Caramba, o que fizeram com a cara da Kate Blanchett? Caraca, mano. Tá parecendo que remodelaram o rosto dela no 3D?
Pois é.
Só não tem limites.
Não mesmo.
Vamos pro próximo filme?
Vamos, pelo amor de Deus.
Tá, só uma pergunta. Esse livro faz parte de uma série de livros ou é um livro único?
Não sei, não procurei. Eu vi que era de um livro. Normalmente, nesses casos, eu até dou uma olhadinha, resenha do livro, alguma coisa parecida. Mas apareceu tão genérica a história que eu nem me preocupei com isso.
Beleza.
Como eu falei, é muito Nárnia, mas, sei lá, Crônicas de Spiderwick.
Nossa, Spiderwick, né?
Qualquer coisa.
Não, totalmente, que Spiderwick acho que não saiu do primeiro filme, né?
Não, foi enterrado junto com a bússola de ouro.
E o da tinta lá?
Da tinta?
Não tem o da tinta?
Qual da tinta?
Caramba, tem o filme da tinta. O Daniel Craig tá na bússola de ouro, né?
Sim.
Não saber, não vi.
Eu vi. Não lembro porquê, mas eu vi.
Filme juvenil tinta. Coração de tinta.
Pata que pariu.
Desconheço.
Cara, olha, Coração de Tinta, o livro mágico.
Eu lembro vagamente.
Cadê
aqui? Não é do meu turno. Eu lembro vagamente.
Que foi outra dessas séries. Aqui, Inkheart, nananã. É baseado em livro homônimo. Aqui, livro. É uma trilogia, O Mundo de Tinta. Que é Coração de Tinta, Sangue de Tinta e Morte de Tinta. E foi feito o primeiro filme. E não deu dinheiro, lógico. O elenco tem Brandon Brendan Fraser, Sienna Gilroy, Paul Bettany, Helen Mirren, Andy Serkis e Jim Broadbent. Ou seja, um elenco respeitável.
Eu tô olhando aqui, não é a primeira vez que gravam esse relógio na parede aí. Tem, parece que uma adaptação de 1991 e uma de 1979.
Dá pra confundir que tem um dos MTV que era um relógio na parede também.
Não, é que eu tô olhando uma página de fandom aqui. Deixa eu te mostrar. Deixa eu colar aí.
Existe fandom dessa bosta?
Cara, tem fandom do Pixote.
A banda ou o filme? Quer dizer, o grupo ou o filme?
O grupo.
Todos. Era melhor ser do filme. Todos.
Era melhor ser. Ai, ai. Pelo jeito, o trem é bem gostado mesmo. Faz parte de algumas antologias. Tem 3 audiobooks. E pelo jeito, tá em várias línguas. Edição brasileira de 2001.
Vamos pro próximo, que essa parede já deu. E o próximo, eu quero ver a Liv gritando.
Eu vou ter que gritar?
Não tá. Precisa gritar exatamente, não.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
O Retorno do Herói. O diretor é o Laurent Tirard. No elenco nós temos Jean Dujardin, Melanie Laurent, Noémie Merlan. Esse filme aqui é um drama... Drama não, desculpa. É uma comédia histórica, produzida em 2018. E esse aqui é...
Le film français obligatoire de la semaine.
E essa é a menina que enrola pra falar Law and Order.
Je ne parle pas anglais.
Bom, a história do filme se passa no começo do século XIX, para ser mais exato, 1809. E aí você tem o capitão Neuville, que é o Jean Dujardin, e ele acabou de se tornar noivo da jovem Pauline, e aí ele é chamado para a guerra contra a Áustria. Só que é o seguinte, você tem a Pauline e você também tem a irmã dela, que é a Elizabeth. Enquanto a Pauline tá toda apaixonada, a Elizabeth fala, meu, esse cara é um trambiqueiro, esse cara vai te largar, esse cara não sei o quê. Bom, e aí no meio disso, o cara é chamado pra guerra. Aí a jovem noiva cai doente. Aí a irmã preocupada, né? A irmã mais velha preocupada com a irmã mais nova, porque tá doente por causa do cara, o que ela faz? Porque quando o cara vai pra guerra, ele fala, ó, eu escreverei pra você todos os dias. Só que, é claro, o cara não escreve. Aí passa dias, semanas, meses, o cara não escreve, a menina fica doente por causa disso. Aí a irmã dela começa a escrever cartas, né? Começa a, tipo, trocar cartas com a irmã, como se fosse o cara enviando as cartas, entendeu? E... Só que assim, né? Ela vai contando histórias da guerra e de batalhas fantásticas e de tudo mais, até o ponto em que ela escreve uma carta de despedida porque o cara está morrendo. Então, entre aspas, ela mata o cara via carta. Mas pra quê? Pra que a irmã dela se sinta livre, né, e parta pra outra. Que é o que acaba acontecendo, ela vai, se casa, tem filhos e tudo mais. Só que aí o cara volta. E pior, ele volta na mendicância. Praticamente um uruguaio. Por quê? O que o infeliz fez? Na primeira batalha, quando o caldo ia engrossar, ele desertou, fugiu. Só que é o seguinte, no momento em que ele volta, a primeira pessoa a ter contato com ele, e aí ele volta todo mulambento, com um saco nas costas, barba grande, sem sapato, né, um sapato, roupa toda velha. A primeira pessoa a ter contato com ele é a Elizabeth, a irmã da noiva. Aí ela olha e fala, pô, o que aconteceu? Aí o cara quer ir lá falar, né, com a antiga noiva. A menina, não, você não pode fazer isso, ela tá casada agora e tal. E ao mesmo tempo entra a seguinte situação, que é o plot central do filme. De um lado, ele é um mentiroso, porque ele realmente largou a menina. E, segundo, né, ele é um desertor. De outro lado, a irmã da menina, durante anos, sustentou a história do cara. Ela criou a história do cara. Então, nessa situação, se o cara reaparecer, né, os dois vão ser... São dois mentirosos. É lógico, o filme é todo... É aquele tipo... É o filme que chama de farsa, né? Então, aí o que acontece? Os dois se aliam, né, pra, vamos dizer assim, pra dar um desfecho pra história dele, entendeu? Um novo desfecho pra história dele. Só que tem um problema, porque o cara não quer ir embora. Porque a ideia é, olha, eu te dou, né, te dou aqui um dinheiro, você vai, toma um banho, coloca umas roupas, né, tira essa barba, volta lá, vê que ela tá casada, pede desculpa, se despede e vai embora. Só que, como eu disse, o cara tá uruguaio. O cara tá na mendicância. E no estado, que quando ele chega ali, né, que ele, ali agora, né, que ele tá arrumado, todo mundo tem ele como se fosse um herói. Então, tipo assim, se ele for embora, ele não tem nada. Mas enquanto ele estiver ali, ele tem do bom e do melhor, que todo mundo vai dar o que ele precisa de graça. Então, o que acontece? O cara estaciona e não quer ir embora. E o filme vai todo nessa toada.
Tem uma pegada de comédia romântica ou é só comédia mesmo?
Meu, é comédia rasgada. Vai ter um ponto de romance, porque você sabe que em algum momento a irmã, que no começo não gostava dele, em algum momento eles vão se apaixonar, sabe? Então,
é, tem, bem previsível. Tem essa coisa.
O filme, na verdade, o filme inteiro é previsível, tá? É, os pontos em que o cara quase é pego, a questão de ele acabar se apaixonando pela menina e a menina, né, pela outra, pela irmã, né, e a irmã se apaixonar por ele. Tudo isso é bem previsível, mas o modo como está conduzido, o jeito que a história está contada, é, se pegasse essa história, fizesse um filme, produzisse um filme nos Estados Unidos, colocasse o Steve Martin no lugar dele, sabe, lembra aquele filme Os Safados?
Não.
O Steve Martin e o Michael Caine. E faziam dois trambiqueiros. Só que cada um a seu modo. Meu, o Steve Martin, o papel cairia pra ele com uma luva.
Não tem outro filme que ele fez com o Ed Murphy também nesse sentido?
É, eu lembrei desse com o Ed Murphy, mas eu sei que não é o mesmo.
Não, não é.
Não, Os Pilantras. Os Pilantras, ele é um produtor de cinema.
É, aquele filme é legal.
Esse O Safados também é. Somente quando os dois fazem uma aposta de tentar conquistar uma menina. Basicamente é isso. E aí o Steve Martin vai apelar pra pena dela. Então o que ele faz? Ele finge que é paralítico.
Ah.
Ele tá na cadeira de rodas. Aí o Michael Caine aparece fingindo que é médico. Fingindo que é médico não, é fingindo que é um psicólogo, né? Porque a paralisia do Steve Martin, ele fala que é de ordem psicológica. Aí o cara vem. Aí o cara vem e fala, não. Ele chega e fala, não, como a paralisia dele foi causada por um trauma, né? É só causar um trauma parecido que isso passa, né? Aí ele pega uma varinha, né? Que é tipo de açoitar cavalo e dá com toda a força na canela dele, do Steve Martin. Aí pergunta, sente alguma coisa? E ele, não!
É bem pastelão, hein?
Sim. Não, e tipo, ele não bate só uma, né? Ele bate uma vez, bate duas, toma distância, vem correndo e bate de novo.
Então, é praticamente um filme francês pra vender comercialmente.
Sim, é um filme francês que não se preocupa em ser francês. realmente, é porque que tem aquela coisa do francês fazer o filme, ó, vejam, isto é a França. Esse aqui é um filme do tipo, olha, isso aqui é uma história que nós queremos contar, é só isso, sabe? Então, independe de ser francês, esse filme. Mas tá, meu, tá muito engraçado, tá? Tem uma cena no trailer, vou falar dos absurdos, que é tipo assim, né, o cara voltou, tal, a menina, embora casada, né, ela ainda tá meio que apaixonada por ele, né, e aí tem uma hora que eles estão numa recepção e a menina fala assim, ah, estou meio cansada, subir aí para o meu quarto, né, e isso é meio que um código para ele dar a volta, né, pelos fundos da casa para falar com ela, né, então é um jardim escuro, tipo um bosque, né, nos fundos da casa, aí a menina no escuro, né, na janela, ela fala, Neville, e aí ele fala, Pauline, nisso aparece um outro cara, assim, do nada, ele fala, François, aí o Neville olha e fala, não, não, sou eu não, aí esse cara que tá procurando pelo tal de François fala, ah, desculpa, eu tava esperando outra pessoa, aí ele, ah, não, acontece e tal, aí o cara, ah, quem sabe outro dia, aí o Neville, não. Tipo, hoje eu tô ocupado, mas outro dia, quem sabe, talvez... Não, já corta aí. Então, assim, é comédia rasgada mesmo, é pra assistir, se divertir. Não tem muita lição de moral nesse filme, não.
É, quero ver.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira, Herbert Richards.
Vamos ao próximo filme, que é Porto, Uma História de Amor. O diretor é o Gabe Klingler. Esse cara, apesar desse nome, ele é nascido em São Paulo, ele é brasileiro, mas é radicado nos Estados Unidos. No elenco nós temos o Anthony Yelchin, sim, falecido, também ele fazia o Chekhov, né, em Star Trek, fez o Chekhov,
isso.
Faleceu em 2016. Além deles nós temos a Lucy Lucas, a Alt Pepin, Françoise Lebrun. Esse filme aqui é um drama romântico, produção, veja bem, Estados Unidos, França, Portugal, Polônia. Esse filme foi rodado em 2016, tá chegando aqui agora. A história do filme é a seguinte: você tem o Mathis Varnier, aliás, a Mathis Varnier, que é o personagem da Lucy Lucas, e o Jake Cleaner, que é o Anthony Yelchin. E aí um dia eles se encontram, né? Tipo, um encontro por acaso na cidade do Porto, em Portugal. E aí os dois conversam, vão para um bar, tomam umas e outros, tomam aquele cafezinho e tal, e eles têm uma noite tórrida de amor. Na manhã seguinte, né, o Jake, né, todo pimpão, ele fala, ó, encontrei uma nova paixão, porque o cara, ele tá pra baixo, tá deprimido, não sei o quê, de repente encontra essa menina. E no dia seguinte ele tá todo pimpão, porque ele acha que encontrou um novo amor, só que a menina só estava interessada em uma única noite com ele. E aí o Jake sai todo enfesado e tal, e aí ele começa meio que, como é que eu vou dizer? Idealizar a Mati. Ele começa a ver o rosto dela em outras mulheres. Detalhe, essa é a sinopse do filme. Mas como é que esse filme é contado? Como é que você vê esse filme? E você vê esse filme de duas maneiras. Primeiro, na proporção 16:9 e na proporção 4:3. Na proporção 16:9, você tem a história dos dois, Jake e Mati. Na proporção 4:3, você tem a história dos dois sendo contada separadamente. Então, assim, o filme começa com os dois se encontrando. Só que quando vão dividindo as partes do filme, você vê o passado de cada um deles separadamente, entendeu? E depois, em certas partes, os dois juntos de novo. Então, o filme não é linear. Então, assim, a ideia do diretor e do produtor, que é o Jim Jarmusch, né, que já é meio maluco, era fazer, tipo assim, sabe aquele Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol, Antes do Amanhecer e Depois que Tomei um Pé na Bunda? É pegar aquele filme, né, que são três filmes com três encontros, pegaram aquilo lá e colocaram tudo num filme só, entendeu?
Meio preguiçoso, então.
É meio preguiçoso. E aí, por exemplo, o próprio Jim Jarmusch, ele tem um filme que é Patterson. Não sei se lembra desse filme.
Lembro.
Que é com o Kylo Ren. E que é... esse filme simplesmente é uma semana, entre aspas, né? Uma semana totalmente comum na vida de um casal comum. O filme é só isso. Então, esse filme aqui, esse Porto, Uma História de Amor, ele tem umas noções desse tipo, sabe? Ah, não tem grandes reviravoltas. Tipo, você sabe que aquilo é, entre aspas, um caso de uma noite só. Primeira coisa. Só que o cara quer colocar todo um arcabouço psicológico em torno dos personagens. Então ele cria as outras histórias, né, a história dos dois separadamente. E fora isso, vai usar a cidade do Porto como plano de fundo, entendeu? Então é isso, é um filme romântico, você sabe que não vai ter final feliz, só que por outro lado, o final do filme não é o final da história, porque o final da história tá no meio.
Ou seja, é filme pra aluno de cinema.
Eu não diria nem isso, sabe? Eu diria o seguinte, esse filme aqui é pra você, é filme pra você colocar na TV quando você tá fazendo, sei lá, organizando uma festa em casa, sabe? Que você passa pra um lado pro outro, tem alguma coisa acontecendo, você para, olha 5 minutos e fala, aham, tal, depois você vai, volta, olha mais 5 minutos, tá ok. Não faz diferença porque o tempo, não é que o tempo não se passou, é que o que aconteceu no filme não fez diferença, sabe? Pro tempo, entendi, que se passou. Então, qualquer 5, 10 minutos que você vê desse filme é um ponto, né? Um ponto dentro do filme que você vai olhar e falar, ah, essa parte é interessante, ah, essa cena é interessante, ah, esse diálogo é interessante. Mas quando você junta todas as partes que você forma o filme, sabe? É meio difícil você falar. Tudo bem, você tem o filme passa bem a ideia do, ah, isso aqui é passado, isso aqui é presente, entendeu? Mas o filme tem umas despirocadas que você olha assim e fala, tá, mas isso aí se refere ao quê? Bom, de qualquer maneira, tá aí.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Próximo filme, Salto no Vazio. Os diretores são Kavi Borges e Patrícia Niedermayer. Isso aqui é uma produção brasileira de 2017 e alguém disse que é um documentário. Só que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cortar, vamos riscar onde está escrito documentário e vamos colocar a palavra portfólio. Porque esse filme aqui, na verdade, é o seguinte. Você tem um casal, são artistas, é o Kavi Borges e a Patrícia Niedermayer. Ela, atriz e dançarina. Ele, ator e fotógrafo. E aí, o que eles fizeram? Eles viajaram pelo mundo, passaram por vários lugares, né? E esses lugares incluem Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Síria, sim, Síria durante Guerra Civil, por sinal, França e Hungria. Então, só que vamos dizer assim, ah, estamos aqui na França, olha, né, uma baita numa avenida, estamos filmando. Aí, enquanto o cara estava filmando, a mulher dele simplesmente, ela chega no muro, né, ela faz uma pose, e aí ela começa a dançar, tem gente passando na rua, e ela começa a dançar, e as pessoas olham, e aquilo é meio esquisito, mas ela continua dançando, e o marido filmou. Aí depois foram para não sei aonde, aí ela rolou na areia da praia, e o marido filmou. Aí foram para a Síria. A Síria tem uma parte interessante que praticamente não tem filmagem, só que ele tirou muitas fotos. E enquanto ele tira as fotos, a mulher dele faz uma narração em off do que eles passaram naqueles lugares. E aí o casal pegou toda essa filmagem que eles fizeram, todas as fotos que o cara tirou, e transformaram num filme e estão lançando comercialmente.
Eles são publicitários, por acaso?
Não, não são. Mas lembrando em consideração que o nome do cara é Kavi Borges e que o nome da distribuidora é Kavideo...
Compreensível.
Então, ele tem uma distribuidora, entendeu? Esse pessoal podia estar lançando animação para as crianças durante as férias. Esse pessoal podia estar lançando filmes de suspense bem feito para a gente poder assistir. Mas não, eles estão pegando o videozinho de férias deles e botando no cinema.
Fazendo um dinheirinho extra para pagar as próximas férias.
Espero que façam, sinceramente.
Eu acho que nem tem mais o que comentar isso aí, cara. Sinceramente, eu acho vergonha alheia.
Acho que o mais vergonha alheia ainda é do casal que saiu do Brasil e foi pra Alemanha. E isso, tipo, 10 anos atrás. Eles saíram do Brasil e foram pra Alemanha. E lá tentaram a vida de tudo quanto foi jeito. Eles queriam, foram pra lá pra tentar a carreira artística. Aí, depois de 10 anos, eles resolveram pegar as filmagens que eles tinham feito, já tinham feito, fazer uns retoques, fazer novas filmagens e contar a história deles indo pra Alemanha.
Gente.
Isso foi mais trabalhado.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Mas, bom, vamos ao próximo. O próximo filme é Sem Data, Sem Assinatura. O diretor é o grande Vahid Jalivand. No elenco nós temos, veja bem, Navid Mohammadzadeh, Amir Agael, Zakir Bebaani. Esse filme aqui é um drama rodado em 2017 e é o filme iraniano do ano, porque a gente fala de um filme iraniano por ano por aqui. Bom, a história do filme é até uma história interessante. Você tem o Dr. Nariman, ele é médico forense, e aí acontece o seguinte, primeiro que o filme não se aprofunda tanto assim em nenhum dos personagens, tá? Meio assim, você só fica sabendo o que você realmente precisa saber sobre cada um deles. Mas o que acontece é que o Nariman, ele... Um dia ele sofre um acidente, né? Ele acaba batendo numa moto, ele tá de carro, ele bate numa moto. Nessa moto estão o piloto, que é o pai, a mãe e dois filhos, sendo um menino de 8 anos e uma criança recém-nascida. Aí lógico, né? A moto cai, tomba e tal. E aí quem mais se machuca é um menino de 8 anos. E aí ele, sendo médico, né? Ele vai ali, presta os primeiros socorros, mas vira pro pai e fala, olha... Melhor levar ele no hospital e tal, porque eu não sei a gravidade e tal. Melhor levar ele no hospital. E o pai vai e fala que não precisa e deixa pra lá. No dia seguinte, quando o médico chega no hospital, ele descobre que o menino morreu. E aí ele fica preocupado, porque ele se considera culpado.
Ele fica preocupado, agora já era, né, Phil?
Não, que ele tinha falado pro pai, não, vamos levar no hospital. E o pai falou, não precisa. No dia seguinte, o menino morreu. Ele, putz, grila, né, morreu por minha causa, por causa do acidente, não sei o quê. Só que a autópsia deu que o menino morreu por causa de botulismo. Sim, tipo assim, intoxicação alimentar. Aí entra o drama do filme, porque é o seguinte, o tema do filme é a culpa. Então, de um lado, você tem o médico se sentindo culpado, porque ele acha... Primeiro ele acha que o menino morreu em decorrência do acidente, e não de intoxicação alimentar. Ele acha isso. Só que tem um outro médico que fez a autópsia, e pela autópsia disse que foi intoxicação. O médico preocupado, né, o Dr. Nariman, ele quer o quê? Ele quer, nessa altura o menino já foi sepultado, ele quer exumar o corpo e fazer uma nova autópsia. Isso ao mesmo tempo que é ruim para a família, né, que já tá sofrendo com a perda da criança, é uma forma de dizer que o outro médico é incompetente, entendeu? Por outro lado, o pai da família tá puto da vida com um açougueiro que provavelmente foi quem vendeu carne estragada pra ele, entendeu? Então você tem o pai se sentindo culpado, porque ele acha que a morte do filho é culpa dele. Ele, parte da culpa ele quer transferir pro açougueiro. E do outro lado você tem um médico que se sente culpado, porque ele acha que a morte foi por causa do acidente, né, de carro. E ao mesmo tempo, né, ele considera que o outro médico que fez a autópsia é culpado de não ter identificado corretamente a causa da morte.
Um detalhe. Filme da treta.
Não, não, detalhe. As histórias são separadas. Você tem a história de um médico, do médico de um lado, e a história do pai do outro. Elas só vão se encontrar no final. Quer dizer, se encontram no começo e o médico derruba a moto. Mas depois as histórias se separam, sabe? E só vai encontrar de novo no final.
Cara, eu quero ver esse filme.
Filme iraniano. E além da culpa, né, tem aquela pergunta que é, né? Meu, a criança morreu a essa altura, exumar o corpo só pra encontrar um novo culpado. Compensa? Muda alguma coisa? Sendo que tudo, no final das contas, foi um acidente, né? De um jeito ou de outro, foi um acidente.
Se o pai pretende matar o açougueiro, pode ser que adiante. Pode ser que salve a vida do açougueiro.
Não, no Irã, no Irã, ele não precisa matar o açougueiro. Só precisa colocar um cigarrinho de maconha no bolso dele.
Bom, o pai anda com a família inteira em uma motinha. Então, talvez ele não tenha dinheiro para comprar um cigarrinho de maconha.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Vamos ao próximo filme. Trafic, Liberdade Roubada. O diretor é o Deon Taylor. No elenco nós temos Paula Patton, Omar Epps, Rosalind Sanchez, William Fichtner, Don Olivieri. Esse filme aqui é um suspense americano de 2018. História do filme. Você tem o John, que é o Omar Epps. Você tem a Brie, que é a Paula Patton. Os dois são namorados. Ele está prestes a pedir ela em casamento. Tá? Então tem esse lance ainda. Enquanto que ela, né, tá prestes a perder o emprego, né, ela tá passando uma situação de estresse e tal. Aí ele resolve, chega pra ela e fala assim: olha, tem um amigo meu, né, que tem uma. Vamos dizer assim, é como se fosse uma casa da empresa, né, que é fica numa montanha, nas montanhas, um ponto isolado e tal, não sei o quê. Vamos passar um fim de semana lá. E ela fala: ó, que legal, vamos, né? Inclusive, quando chegar lá, vai encontrar com o amigo, vai encontrar com a namorada do amigo e tudo mais. Mas no caminho, quando eles estão na estrada, tem uma hora que eles param num posto, né, de beira de estrada, e aí a Brie vai usar o banheiro. Quando ela vai usar o banheiro, tem uma outra mulher lá dentro, e essa outra mulher parece meio assustada. Aí as duas conversam um pouco, nisso vem um cara, né, um redneck da vida, que é um motoqueiro. Ele já tá discutindo com o John do lado de fora, só pelo fato do John ser negro, então o cara já começa a provocar. Aí arrumam briga. No meio da discussão, quando a Brie sai do banheiro, a outra menina deixa pega um celular, não o celular dela, mas pega um celular e coloca na bolsa da Brie. Então, quando, né, o casal chega lá na casa onde eles vão ficar, né, acabam descobrindo que tem um celular lá dentro. E o celular, entre outras coisas, tem informações sobre uma gangue que faz tráfico de mulheres. O detalhe é que, no caso, você entende que a menina que estava no banheiro, ela tinha roubado o celular de um dos caras para conseguir ajuda. E aí os caras, né, os motoqueiros que não são tão bestas assim, eles chegam à conclusão que a menina pegou o celular e passou pro casal. E o que eles vão fazer? Eles vão atrás do casal e da dupla de amigos deles para pegar o celular de volta, a princípio. Mas é claro que eles não podem deixar pontas soltas. Então o que eles vão fazer é aquela perseguição na floresta durante a noite, etc, etc. E o filme é basicamente isso. São os quatro amigos fugindo de uma gangue de motoqueiros.
Chato.
Não é que é chato, é que se você já viu esse filme, sei lá, nos anos 70, sabe?
É a falta de criatividade, na minha opinião.
Sim, totalmente. Realmente, não tem grandes novidades, né, no filme. Não tem. Totalmente clichê. Inclusive, né, quando fala assim: ah, o casal vai pra montanha, né? Quando eu tava lendo esse filme, o casal vai pra montanha. Eu falei: só os dois, né? Eu sei que vai ter uma perseguição, então vai só os dois. Ah, não, eles vão encontrar um casal de amigos. Ah, tá na cara que um vai apanhar pra caramba e o outro vai morrer desses amigos, entendeu?
Não, a hora que você falou que ia pra casa do amigo, eu imaginei assim: ah, essa casa o amigo usa pra abrigar durante um tempo as mulheres. mulheres que ele trafica. Antes de você falar que era sobre tráfico de mulheres.
Olha, eu não vi o final do filme, mas eu não duvido nada, sabe? Que numa reviravolta você descubra que o amigo, na verdade, é o líder da gangue, sabe?
Pode ser também.
Você tá assistindo aquilo demais.
Nada, velho. Já vi tanto filme que fica naquela coisa, sei lá, quatro amigos fugindo, ou cinco amigos fugindo, ah, não sei o que. Aí quando chega naquela situação em que um dos amigos aponta a arma pro um dos bandidos, aí o bandido dá uma risada, o amigo dá outra risada, aí o amigo entrega a arma pro bandido. Sabe? Já vi tanto disso que não duvido mais nada.
É tão pouco original.
É, felizmente.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Vamos ao próximo filme, que é o último filme do dia 20. Uma questão pessoal. O diretor é o Paolo Traviani. Aliás, são dois diretores. Tá? É o Paolo Traviani e o Vittorio Traviani. No elenco nós temos o Luca Marinelli, Lorenzo Riquelme, a Valentina Bell, o Andrea Di Maria. E esse filme aqui é um filme de drama, tá? Passado na época da Segunda Guerra Mundial, produção italiana de 2017. Agora veja bem, o roteiro. Você tem o Milton, que é o papel do Luca Marinelli, e na época da Segunda Guerra Mundial, ele é parte da resistência italiana contra o fascismo, tá? E aí o que acontece é que ele tinha, né, a antiga namorada, né, que é a Fúvia, que é o papel da Valentina Bell. E a Fúvia, né, tipo, eles estiveram envolvidos durante um tempo antes de começar a guerra, aí ele, né, meio que foi cuidar de assuntos da resistência, entre aspas, ele se tornou parte da resistência e perdeu contato com ela. Quando volta, né, a Fúvia tá grávida do melhor amigo dele, e, né, que é o Giorgio, né, que é o Lorenzo Riquelme. E o Giorgio desapareceu. E aí o que o Milton faz? O Milton vai passar pelas áreas de conflito para encontrar o Giorgio. Ou seja, ele vai procurar pelo melhor amigo, ou ex-melhor amigo, por causa do amor que ele tem pela antiga namorada que tá grávida do amigo. Bem de italiano mesmo, sabe? E o drama do filme, a questão do filme todo, é justamente isso. É como se fosse um resgate do soldado Ryan feito por um cara só, entendeu? Imagina isso.
Cara, eu já não assisti o Resgate do Soldado Ryan, porque eu achei que ia ser um filme chato. Esse, então...
Mas esse aqui você tem que assistir, porque esse aqui vai ter a etiqueta escrito respeita que o cara é corno.
Tem essa etiquetinha?
Deve ter, né? Porque é aquela coisa. Ah, não, é todo um drama de guerra procurando pelo melhor amigo, tá? O que aconteceu? Ah, a ex-namorada, né? A antiga namorada pediu pra procurar o melhor amigo. Por quê? É porque ela tá grávida do melhor amigo. Peraí, você vai se enfiar num buraco cheio de cara com rifle, escopeta, metralhadora, passar fome, sede, frio, porque tu é corno?
E tipo, a história também, se eu for pensar, não é muito original, né? Tem várias histórias desse tipo, do melhor amigo fazendo alguma coisa pela melhor amiga, porque o amor dela tá em algum lugar e ela não consegue voltar.
Acho que a história mais antiga é Cyrano de Bergerac, né? Não tem nem dúvida.
Mas no caso do Cyrano, você tem ali o terceiro elemento presente o tempo inteiro.
Que é o nariz.
E tipo assim, tem alguns filmes, inclusive, se eu não me engano, eu já vi um filme francês desse tipo. Na verdade, o terceiro elemento, ou ele tá morto, ou ele tá desaparecido, ou ele tá na guerra, ou sumiu de alguma forma.
Uhum. Não, é que na história do Cyrano tem uma parte em que qual é o nome do outro?
Não lembro.
Acho que é Juliano, né? Juliano de Neville. Eu lembro do sobrenome. Bom, o Neville, ele vai pra guerra e o Cyrano vai pra proteger ele.
Ah, tá, entendi.
Sabendo que é Roxana o nome dela, né?
Sim.
Sabendo que a Roxana, na verdade, ela é apaixonada pelo outro. Então ela fala assim, ela pede pra ele proteger o outro. Né? E ele vai e protege. Então, tipo, meio assim, tô indo pra guerra pra me ferrar. Porque eu sou corno.
Né?
Mas o que tem de bom, de bacana nesse filme, principalmente se é Itália, né? Então pega as partes de montanha na Itália e a construção de época também tá muito boa. Isso vale a pena por conta disso. Mas a história em si, bem batida.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Vamos falar de um filme que estreia no circuito comercial no dia 23, Mas no dia 20, quando sair esse programa aqui, está começando o nono Cinefoot lá no Rio de Janeiro, que é, vamos dizer assim, é um festival de cinema dedicado a filmes sobre futebol, bem específico. E, bom, entre os filmes está esse aqui, que é As Copas por um Clique. Os diretores são o Douglas Lima e o Jefferson Rodrigues. Bom, esse filme aqui basicamente é o seguinte, é a história das Copas do Mundo de 1970 até 2014. E aí eles pegam assim, eles pegam fotos icônicas, né? Tipo assim, a foto do Pelé dando um soco no ar. E aí eles contam a história por trás da foto. Só dizer, esse filme aqui é um documentário, é brasileiro, 2018. Então eles vão contar a história por trás dessas fotos. O detalhe é que não é simplesmente os diretores contando a história. Eles pegam pessoas que estavam lá presentes para contar a história. Então você tem o Bebeto, o Romário, o Juca Kfouri, como é que fala assim? Cobrindo as lacunas. Até o Parreira tá nesse documentário. Tem o pessoal que jogou na Copa de 70, fazendo comentários e tal. Então vai desde 1970 até 2014, inclusive falando sobre o icônico 7-1. Então é meio assim, não é só, né, a questão, mostrar as fotos, mostrar imagens. Não, é o jeito como o pessoal conta as histórias, entendeu? É o pessoal que estava lá envolvido contando as histórias das fotos que todo mundo já viu de uma maneira ou de outra.
Então o clique não é o clique do mouse, é o clique da câmera.
É o clique da câmera.
Isso aí tem uma cara de filme que vai passar na TV Cultura uma vez cada 6 meses, assim.
Não duvido nada.
Mas parece ser legal se manter ritmo de alguns documentários, assim.
O ritmo dele é um ritmo gostoso, porque são quase como que causos, entendeu? Então, você não tem como... Uh-huh. Não é, tipo assim, documentário denúncia daquela coisa. O documentário denúncia daquela coisa que ele tem que ter um peso, né? Você tá assistindo aquele negócio ali, meio que você vai sentindo meio pra baixo e tal, assim, meio complicado. Esse aqui não, como ele é causos e também, como tem essa coisa também, Copa a cada 4 anos. Terminou uma história, vai pra próxima história, entendeu? E é linear, né? Você tem essa evolução, você tem... É aquela coisa, tipo assim, por exemplo, a Copa de 70. Ninguém aqui viu a Copa de 70. Aí estão contando histórias, falando, aham, aham. Aí quando começa a contar, tipo, anos 80, anos 90, você fala, putz, eu lembro disso, pô, eu lembro dessa foto, eu lembro desse tipo de coisa, entendeu? Esse documentário, ele desperta esse tipo de sentimento.
Uhum. O que eu gosto nesse tipo de documentário é que você vê um lado, você costuma ver um lado mais humano dos jogadores, assim. Que a gente, muitas vezes a gente vê eles através da ótica dos jornais e tal, e a gente esquece que também eles são pessoas normais. E quando eles começam a contar essas histórias, assim, de uma forma engraçada e tal, muitas vezes a gente se identifica mais com eles.
Uhum. Então, Edson, qual é o seu recado para as gerações no cinema?
O recado hoje vai para os nossos ouvintes e também para alguns participantes. Aquele pessoal que fala, que quando a gente fala de um filme brasileiro, a pessoa fala assim: ah, isso aí eu vou ver quando passar no Canal Brasil. Então, gente, tá na hora, porque se você ouviu o DN Guia de TV, você sabe que tem vários filmes brasileiros que estão estreando no Canal Brasil. Então é só ver a programação e ver lá aquele filme que você ficou de assistir e que ficou devendo.
É isso aí.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.